Gênero e Feminismo.
Prossegue nesta quinta-feira em Brasília um curso para sensibilizar gestores públicos nacionais sobre políticas públicas que promovam a igualdade de gênero. Ainda nesta semana, na capital federal, um seminário internacional sobre o tema comparou casos reais de experiências brasileiras e de países escandinavos, que lideram o ranking mundial de ações governamentais voltadas ao enfrentamento das desigualdades e à garantia dos direitos e da autonomia das mulheres. A coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, participa e dá detalhes na coluna Gênero e Feminismo de hoje, desses dois eventos promovidos pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, pela ONU Mulheres e pelas embaixadas da Noruega e da Suécia. Confira agora na conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, você está em Brasília dando um curso na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, para oferecer o primeiro curso sobre gênero e políticas. Conta aqui, Marlise, para os nossos ouvintes, que proposta é essa?
Bom, Soraya, nossos ouvintes, nossas ouvintes, a gente está aqui em Brasília, nessa Escola Nacional de Administração Pública, trabalhando aí essa ideia junto com uma professora dessa mesma Escola Nacional lá na França, discutindo gênero e políticas públicas, né? É o primeiro curso que a escola oferece especificamente nesse tema, e ele tem esse objetivo de promover, né, conhecimentos, a evolução histórica dos direitos das mulheres, pensar um pouco sobre as políticas públicas para enfrentar as inúmeras desigualdades de gênero que continuam muito presentes no cenário, tanto brasileiro quanto internacional. Então, o foco central é esse, né? Familiarizar aí os gestores públicos sobre direitos das mulheres e a sua história, o papel da política pública no fomento aí da igualdade de gênero, tanto aqui no Brasil quanto na Europa.
E você especificamente, que está dividindo as aulas aí com essa professora francesa, né? O que você está abordando, Marlise?
Na minha abordagem, minha iniciativa, é tentar trazer a discussão da relação entre o patriarcado e a institucionalização das políticas públicas para as mulheres como esforços de despatriarcalização do Estado brasileiro. Então, é um desafio gigantesco num país continental como o Brasil poder pensar que o Estado tem um papel, uma missão, função, que é de democratizar e ampliar o acesso às mulheres, aos serviços, aos bens, aos programas, às ações de políticas públicas que ele provê, que ele organiza. E isso é o que nós estamos tentando fazer aqui.
Professora Marlise Matos, além deste curso na ENAP, você também participou do Seminário Internacional Equidade de Gênero no Setor Público, fez um balanço, né, do Brasil Democrático de 1988 a 2016, e nesse seminário internacional o Brasil, a Noruega e a Suécia apresentaram suas experiências sobre esses temas, né? Como que está esse cenário aí nessa perspectiva comparada, Marlise?
Olha, Soraya, os países escandinavos, Noruega, Suécia e a Finlândia, são, né, os países que estão no top do ranking aí de igualdade de gênero, né? Não só nas políticas públicas, né, mas de uma forma geral. E o papel do Estado e do setor público nesses países é fundamental, até e inclusive para influenciar também, né, os setores privados. Por exemplo, a Noruega, já em 1974, tinha licença parental, ou seja, a licença para afastamento do nascimento de uma criança, de um filho, podia ser escolhido entre um homem e uma mulher. A Suécia, em 75, descriminalizou o aborto. Então, assim, é uma história, né, e uma trajetória muito bem sucedida de intervenções que são muito importantes para promover a autonomia das mulheres. Claro que persistem problemas. Foi identificado e mencionado aqui no nosso seminário, por exemplo, o tema da violência. Ainda persistem índices contra as mulheres, né? Então, muito se avançou nesses países. Hoje, mais de 50% das pessoas que estão no mercado de trabalho nesses países são as próprias mulheres. Hoje, as empresas nesses países têm uma cota nos seus cargos para executivos de cumprir 40% de um dos sexos que tiver numa condição maior de subalternidade. Então, isso levou até a iniciativa privada a ter esse horizonte de responsabilização em relação à igualdade de gênero, né? Então, assim, claro que são exemplos que a gente se mira neles, né? Mas o Brasil tem diferenças monumentais para esses países, né? Enquanto você está falando de uma população lá de 4, 5, 6 milhões de pessoas, a gente está falando aqui no Brasil de mais de 200 milhões de pessoas, então com uma desigualdade enorme, uma diversidade também gigantesca. Mas é importante sensibilizar mesmo as pessoas para a importância de pensar o Estado como um instrumento da transformação da própria sociedade e de promoção da igualdade de gênero, que é o que a gente gostaria que o Estado brasileiro também tivesse esse papel protagônico na realidade das mulheres e dos homens aqui no nosso país também, né?
Marlise, uma última colocação aqui, já caminhando para o finalzinho aqui da nossa coluna, Gênero e Feminismo. O Brasil, ele ocupa a posição 79, né, na lista de países com maiores índices de igualdade entre homens e mulheres, de acordo com um relatório que foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial em janeiro. E em março de 2017, uma pesquisa Ibope ONU Mulheres mostrou que 75% da população brasileira considera de grande ou de extrema importância que gestoras, gestores, legisladoras e legisladores desenvolvam políticas de promoção de igualdade de gênero. É bacana isso, né? Perceber que a população mesmo ressalta essa importância, né?
É fundamental, Soraya. A gente construiu nesse país, né, um ciclo muito virtuoso de construção de políticas para as mulheres. Por exemplo, nós realizamos desde o ano de 2001 4 conferências nacionais de políticas para as mulheres. Nós temos 3 planos nacionais de políticas para as mulheres. Então, assim, e é necessário também, isso já começou a acontecer no Brasil, transversalizar a discussão de gênero nas outras pautas, para que isso vá além da Secretaria de Política para as Mulheres e vá além das políticas propriamente direcionadas para as mulheres, né? Então, de fato, realmente, é muito importante perceber que a própria sociedade deseja, ou seja isso, né? Que o Estado brasileiro seja um instrumento de democratização de gênero.
Professora Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. Um abraço.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-lo novamente lá no nosso site www.ufmg.br/rádio.